Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Corpo de Cristo e membros uns dos outros é o tema da mensagem de hoje. Um assunto que certamente não é novidade, nominalmente falando, de uma maneira assim, o ponto de a igreja ser corpo de Cristo, a qualificação, acho que todos aqui sabem, já aprenderam nos elementares da nossa teologia. Mas certamente é algo que a igreja precisa muito ouvir, e novamente ouvir, aprender, que é ser corpo de Cristo e membro, os irmãos serem membros uns dos outros. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 4 a 6, depois de termos feito uma pequena pausa na nossa exposição do livro de Romanos, que já vai querendo chegar na parte final. Romanos capítulo 12, no versículo 3, nós pregamos duas ou três semanas atrás, Paulo apelou para cada crente individualmente, ordenando que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Já expliquei claramente esse versículo. Agora ele passa do indivíduo, como ele estava, falando de cada um, ele passa para o grupo, fazendo uma revelação muitíssimo importante. Numa igreja, todos os crentes juntos formam um corpo em Cristo. Versículo 5. Eu vou ler do 4 até a metade do 6. Ora, estou em Romanos 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor... Não, estou lendo 1 Coríntios. Estava achando estranho. Ou era uma versão muito diferente, né? Agora é moda se falar em versões diferentes, até paráfrases. E eu preocupado, pensando, eu não tinha notado esse detalhe aqui, que o Espírito é um só. Que alívio. Aliás, às vezes eu tenho um pesadelo, imaginando que procuro a passagem na Bíblia e não encontro. Pesadelo de pregador é assim. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aqui ele começa, se profecia, seja segundo a proporção da fé, mas eu vou parar a exposição de hoje no meio do versículo 6. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Vamos orar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos conceda a graça de expor esta passagem de uma maneira clara, poderosa nele, Espírito, e para a honra do Senhor Jesus Cristo, cujo corpo é a igreja, esta igreja, qualquer igreja fiel a Ti, e de uma maneira geral, a igreja como um todo. Queremos te agradecer pelo privilégio de podermos abrir a Bíblia e explicá-la. E dá-nos noção, Senhor, dá-nos noção do que é ser corpo de Cristo e membros uns dos outros. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Fiquei pensando a riqueza da analogia em dizer que a igreja é como um corpo. E no caso, o corpo de Cristo. Qualquer corpo vivo é uma estrutura extremamente complexa. 6.000 anos de raça humana, que é o que nós criacionistas cremos, que é o tempo aproximado da nossa raça, ou da criação do mundo mesmo, não foram suficientes para o homem conseguir explicar, na essência, o funcionamento de um organismo, seja ele qual for. A ciência tem observado empiricamente o funcionamento dos órgãos, que consegue fazer algumas interferências com medicamentos, remédios, cirurgias, mas os porquês muitos porquês, como cada órgão se liga com o outro, como se conecta o corpo inteiro, as suas milhares de partes para que tudo funcione, e muitas outras questões ninguém consegue explicar. Pois foi a um corpo, uma unidade extremamente complexa, que o Espírito Santo mandou Paulo comparar. Quero ler três passagens que falam sobre a doutrina de que a igreja é corpo de Cristo. E vou dar um toque muito rápido em cada uma delas e voltar para o nosso texto principal. Efésios capítulo 1, versículo 23. Vou ler o 22 e o 23. E pois todas as coisas debaixo dos pés dele, falando de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Observe que a igreja aqui é chamada de plenitude de Cristo. O verbo original quer dizer algo que enche, que completa. Eu não vou desenvolver isto, mas é impressionante como Cristo deu uma honra muito grande à igreja, permitindo que ela lhe encha, ou lhe complete. Eu quero usar esse verbo completar, entre aspas, porque ele é completo em si mesmo, ele é Deus. E é muito mais do que nós podemos entender e imaginar a honra que ele deu à igreja de ser algo, no caso um corpo, que lhe enche, que lhe completa, como se ele fosse incompleto, que ele não é. Mas o significado da igreja aos olhos de Cristo é maior do que nós podemos imaginar. Nunca nós iremos alcançar nesta terra a importância da igreja como corpo de Cristo. A honra que ele nos deu de assim ser, não importância por nós mesmos, mas a importância que ele concedeu a nós, igreja. Mesmo livro Efésios, capítulo 4, versículo 12. É uma passagem muito bonita essa de Efésios 4, 7 e diante, mas eu vou ler só os pedaços dentro do nosso texto principal. Efésios 4, 12. Vou ler o 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pulem para o versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. De uma maneira muito resumida, o aperfeiçoamento de cada crente, cada um individualmente, está ligado com a edificação da igreja. Cada crente é responsável pelo crescimento da igreja em amor. Quando um crente reclama da sua própria igreja, que é uma igreja fria, ou que é uma igreja que não tem amor, ou que é uma igreja isso ou aquilo, ele deve, antes de tudo, examinar o papel dele naquela igreja, a atividade dele naquela igreja, porque o crescimento dele próprio é diretamente ligado, conectado com o crescimento da igreja como um todo. Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo se identifica tão profundamente com a igreja que, embora ele já tenha sofrido tudo o que ele precisava sofrer na cruz, ele considera o sofrimento dos crentes que fazem a igreja como um resto do sofrimento dele próprio. Ele sofreu tudo pessoalmente naquela cruz, o que precisava sofrer. Mas a igreja precisa sofrer ainda tem sofrido 2000 anos de perseguição e ainda vai continuar até ele arrebatá-la nas nuvens. Pois é impressionante como ele considera o sofrimento nosso, da igreja, como o sofrimento dele próprio, com o resto, o sofrimento como se ainda faltasse. Há passagens que falam do corpo de Cristo como sendo claramente a igreja local, como esta é uma e como existem outras. E às vezes se referem claramente à igreja geral, de todos os salvos que pertencem à igreja, desde a fundação da igreja, após a ascensão dele, que a igreja foi fundada, até o dia do arrebatamento dele voltar e arrebatar a igreja. Algumas passagens não são tão claras quanto ao conceito, se é o conceito mais local da igreja ou mais geral. Mas só fazendo uma observação aqui para os que gostam de aprofundar mais. Aqui em Romanos 12, ele vai olhar mais para o aspecto da igreja local, o desenvolvimento dos dons de cada um dentro da igreja, assim como 1 Coríntios 12 também, que é uma passagem que vamos já ler, que tem muito a dizer sobre este assunto. Quero voltar aqui então ao nosso texto. O fato da igreja ser corpo de Cristo nos leva a três características dela. Primeira, é composta de muitos membros. Um corpo é formado por milhares de componentes. Eu não sei se posso dizer milhares de órgãos, porque eu não sei como é que a medicina ela define um órgão em si, mas tem órgãos e tem membros e tem partes, e as partes de um corpo são muitas centenas. Alguns corpos, alguns órgãos são muito semelhantes entre si. Outros são completamente diferentes na estrutura, na função e no funcionamento. Assim é uma igreja. Ela é formada por uma gama variadíssima de pessoas. Tem aquele que é franco, que diz direto o que ele quer dizer. Tem aquele que é mais escorregadio, que você dificilmente consegue pegar uma declaração dele. Tem o que é direto, tem o que é vago. Para marcar um compromisso é difícil, porque não quer nem se comprometer com um horário. Tem o calmo, para quem quase nada tem pressa e as coisas se resolvem com muita paciência e calma. Tem aqueles apressados que querem resolver tudo imediatamente. Tem o magnânimo, que não está muito preocupado com o que estão dizendo dele, e tudo ele encara de uma maneira mais elevada. Tem o melindrado, que qualquer coisinha que se diga, se fale, já fica todo ouriçado e todo perturbado. Tem o educado, fino, que é aquele mais grosseiro, mais rude. Tem o inteligente, em que se fala uma coisa, na metade da frase já entendeu tudo. Tem aquele menos dotado, que por mais que se explique, não consegue alcançar bem. Tem o seguro de si. Tem aquele inseguro que nunca consegue estar tranquilo naquele que está decidindo. Tem o corajoso, ousado. Tem o medroso, que tem medo da própria sombra às vezes. Tem o mais arrogante, que entra com um olhar mais altivo. Tem aquele que é humilde, às vezes, sem nem entender bem o conceito de humildade. Tem de todo tipo. Numa igreja que pode ter 20 membros, 250 como esta aqui, ou 1000 ou 2000, quantas forem. Estou dizendo o óbvio. Mas esse óbvio, às vezes, nós não nos lembramos dele. Quando queremos ficar impacientes com a igreja, ou irritados com a igreja, ou um pouco chateados, ou com um irmão em particular, ou um grupo de irmãos, ou coisa assim. Para aí, e lembra do óbvio. Naquele conselho ali de 6, tem o calmo, e tem o apressado, tem o prudente, tem o mais afoito. É assim, faz parte. Faz parte. Não é uma crítica dizer que tem de todo tipo. É um fato que tem de todo tipo. E você ser calmo ou apressado não é qualidade nem é defeito, é uma característica. Vai ter hora que é ruim ser apressado. Melhor ser calmo. Vai ter hora que é o contrário. Então, são defeitos aqui. Um é mais ousado, é bom ser ousado, às vezes. Outro é mais medroso, é bom às vezes. Então, não estou entrando no mérito de que é o bom ou é o ruim. Não, mas a diversidade, se acostume com esse fato. A igreja sempre vai ter gente de todo jeito. Segunda característica de uma igreja, os membros não têm a mesma função. Versículo 4 disse que um corpo tem muitos membros e muitas funções. Há uma variedade enorme de funções dentro do corpo. Eu comentei ainda há pouco que a medicina ainda hoje não consegue explicar detalhes do funcionamento dos corpos, qualquer dos membros dos órgãos. E tem uns que ela não entende, até onde eu saiba, é para que funciona mesmo, o apêndice. Se eu não me engano, eu não sou médico, mas eu acho que o apêndice é um que até hoje estão atrás de uma função para ele. Eu acho que tem, eu não sei qual é. Eu não acho esquisito o Criador fazer um apêndice que não servia para coisa nenhuma. Mas eu não vou discutir isso aí, não. Assim é na igreja, variedade de funções. E não tem apêndice em igreja no sentido de que não se sabe o que faça, não. Mas eu volto já à questão das funções, no versículo 6. A terceira característica é que nós somos membros uns dos outros. Para um corpo todo funcionar, cada órgão tem que estar fazendo bem a sua função. Se um falhar, vai comprometer a saúde e até a existência do corpo, ou seja, de todos. Há uma grande interdependência dos órgãos de um corpo entre si. Pois assim é na igreja. Para nós funcionarmos bem como igreja, nós somos altamente dependentes um do outro, ou uns dos outros. E essa ideia é bem desenvolvida em 1 Coríntios 12. Agora é 1 Coríntios mesmo. 12, versículos 12 em diante. Eu quero ler. Primeiro Coríntios 12, 12 em diante. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Muito claro, né? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, as consequências práticas disso são fantásticas dentro de uma igreja. Não tem sentido algum um membro orgulhoso, sentindo-se mais importante do que os outros, porque tem um cargo ou uma função mais importante, ou porque isso é mais inteligente ou é aquilo outro. Todos são importantes para a igreja funcionar, sem exceção. Pelo mesmo motivo, não tem sentido um membro com complexo de inferioridade. Eu sei que eu não capto a coisa muito rápido, eu sei que eu não tenho muita instrução, eu sei que eu tenho dificuldade com isso, eu sei que eu não tenho muito dinheiro para aquilo. Então vai se diminuindo, se apagando e murchando. Errado. Errado. Ele é importante, ele faz parte do corpo. Sim. Cada crente tem que entender o quanto ele tem que fazer o que lhe compete fazer na hora certa, da maneira certa. Para quê? Para que o corpo possa funcionar em harmonia. Já imaginou a pessoa acordar e... Geralmente quando acorda abre os dois olhos, né? Aí um olho abre, o outro não abre, senão só vou abrir daqui a uma hora. A pessoa fica assim uma hora, esperando que o outro olho abra. Errado! O olho que não abriu está falhando, porque ele precisa abrir naquele momento. Os dois precisam estar abertos ali. Mas não quer dizer que todos os olhos precisam estar ativos na hora que os dois olhos abrem quando ele acorda. Os dentes vão funcionar com esforço total, dali alguns minutos apenas, quando ele for tomar café. Depois os dentes param em repouso, até a hora de outra refeição. Aí entra o estômago para digerir. E assim vai. A igreja é assim. Cada um tem o seu momento e a sua maneira certa de agir. Cada um individualmente. O irmão que gosta de evangelizar durante a semana, fala de Cristo para as pessoas, traz convidados para a igreja no domingo. Estou pintando só um quadro. E quando o convidado chega, vai entrar em cena um irmão ou irmã que não tem muito jeito de evangelizar por aí, mas gosta tanto de bater um papo, de recepcionar alguém. E ele vai dar uma excelente acolhida para aquele convidado. O corpo funcionando. Começa o culto. Os instrumentistas, cada um com seu instrumento, cada um na sua hora, cada um no seu tom. Aí os coralistas vêm cantar juntos, afinados. Se um resolver não cantar, ou começar a cantar fora do tom, vai estragar toda a apresentação. Chega a hora da pregação, e é importante que suba ao púlpito alguém que Deus chamou para estudar, para compreender a palavra, para expor a palavra, para desafiar os que estão ouvindo. E se aquele membro do corpo for pregar sem ter estudado ou preparado, ele está falhando como membro e prejudicando o corpo. Como aquele que gosta de evangelizar e de falar para as pessoas, está prejudicando o corpo se ele não o faz. Como aquele que gosta de recepcionar, mas está com preguiça naquele dia, ele está prejudicando o corpo. E assim a igreja vai funcionando, os professores da escola dominical, pontuais, bem preparados para dar suas aulas, os alunos atentos, a função dentro de uma classe não é só do professor que está ensinando, aliás, só tem um, e os 40 alunos, 30, 50, 100, tem uma função ali dentro, de aprender e de estar atento, tem uma responsabilidade. Um aluno de escola dominical que vem uma aula e não presta atenção, ele está prejudicando o corpo. Imagine um aluno que não vem, fica em casa, prejudicando o corpo, enfraquecendo o corpo do qual ele faz parte, pelo menos na ata. Os líderes de grupo satélite fazendo as suas partes, os membros do grupo satélite fazendo as suas partes e frequentando o grupo que se propôs frequentar, os generosos contribuindo com largueza, financeiramente falando, que a Bíblia fala nisso. Os que sabem aconselhar, aconselhando com temor. Cada um no seu momento certo e na sua atividade bem desenvolvida. Indo mais fundo nessa questão de funções, voltando à pergunta que eu fiz, como essas funções aí? Fiquei de botar no versículo 6. Exatamente de que consiste a contribuição que cada um vai dar de serviço, de trabalho à sua própria igreja. É essa pergunta que Paulo vai responder aqui em detalhes, talvez até o final do capítulo. Pastor, talvez até o final do capítulo, esse talvez aí, do capítulo 12. É curioso, os estudiosos até hoje discutem. Quando é que ele para de falar em dom e quando é que ele... Você já parou ou não parou? Ele faz uma lista formal, mas ele começa a falar de virtudes cristãs, que alguns dizem, olha, isso aqui é dom ainda. Não, é não, o dom são 9, são 13, começa a contar os dons. Eu nunca contei dom. Mas é interessante, fica a discussão até Cristo voltar. Quando é que ele para de falar em dons e fala só em virtude? Quando é que uma virtude é um dom? A Bíblia não explica isso bem, não. O capítulo 12 é muito bonito, porque ele vai disparar agora em falar em dons e vai emendar com virtudes. Se você achar que aquela virtude é um dom, que seja, não tem problema nenhum com isso. Mas se há uma lista mais formal de dons, não tenha dúvidas. 1 Coríntios 12, como nós já lemos uma parte, aqui Romanos 12, Efésios 4, essas três listas principais que há no Novo Testamento sobre os dons do Espírito. Então é por isso que eu disse talvez até o final do capítulo, porque ninguém pode nem afirmar. Mas que ele faz uma lista clara, formal, faz. Versículo 6, então. Romanos 12 e 6. Tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu só vou desenvolver esse assunto dos dons, a cada um deles, e mesmo assim vou fazer de maneira resumida, a partir da próxima mensagem, não vai ser hoje não. Duas coisas eu quero que vocês observem aqui. Primeiro, Paulo mudou o termo função, lá para o versículo 4. Um corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Ele mudou o termo. Agora ele usa a palavra dons. De função para dom. Aliás, no original não tem a palavra diferentes, não, viu? É só dons. Que, tendo, porém, dons. Diferentes colocaram aí. Não tem no grego, não. Mas não tem problema nenhum isso. No original, a palavra traduzida por dom é carisma. Carisma, pastor. Ah, de onde vem carismático? Exato. São conhecidos os carismáticos, aqueles irmãos que são mais intensos na maneira de entender os dons. Esse intenso, nós, nossa maneira de pensar, e esta igreja, inclusive, aqui, seculares, não concordam com os irmãos carismáticos, no sentido de alguns dons, eu vou explicar depois, já expliquei isso muitas vezes aqui na igreja, mas estou só dizendo que o nome lá é carisma. Tudo bem. Carisma quer dizer o quê? Exatamente. Um dom ou um presente da graça. Carisma. Graça é caris. Obviamente, é implícito que é de Deus. Um dom é um presente da graça de Deus. Isso é, tecnicamente, a palavra dom. Em outras passagens, nós vemos que é o Espírito Santo que concede os dons. Já lemos aqui 1 Coríntios 12, rapidamente. Como graça significa favor e merecido, nós podemos dizer o seguinte. Definição minha, pessoal, bem resumida aqui. O que é um dom espiritual? É uma capacitação que o Espírito Santo concede graciosamente. Como favor imerecido ao crente, para que ele, crente, funcione como membro do corpo de Cristo, a igreja. Assim que eu defino um dom. Uma capacitação que o Espírito Santo dá graciosamente, como favor imerecido ao crente, para que esse crente funcione dentro do corpo de Cristo. Nunca confunda dom do Espírito com fruto do Espírito. Completamente diferente. Apenas amor é os dois. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Segunda observação aqui. Os dons são concedidos pela graça. Como já falei, é caris. Então nós encontramos aqui uma coisa muito interessante que infelizmente não se percebe no português. Se fôssemos transliterar, ler as passagens gregas, mas a portuguesada seria assim: tendo carisma segundo a caris que nos foi dada. No caso lá tem carismata, que é o plural de carisma, mas tendo carismata segundo a caris que nos foi dada, ou ainda tendo presentes da graça segundo a graça. Eu olhei, isso aqui é uma redundância, ou como se diz, um pleonasmo. É como alguém dizer, eu ganhei uma generosa oferta de um generoso ofertante. É uma realmente redundância. Mas eu acho que Paulo quis fazer exatamente isto, uma redundância, um presente da graça pela graça. Não precisava, Paulo, dizer que ela é pela graça, só dizer que é um presente da graça, não já está claro? Já, mas eu quis deixar, como se diz hoje os jovens aí, super claro. Deixar o assunto de capacitação que nós temos, que cada um tem, de servir na igreja, deixar que esse assunto transbordasse da graça de Deus. Não deve ficar uma poeira de dúvida sobre a total iniciativa e generosidade de Deus nos conceder condições de servi-lo. Deus lhe conceder condições de servi-lo, lhe dá a honra, o alto privilégio de você servir a Deus. Muitos crentes hoje gostam de ser servido e se esquecem que o dom é dado para servir na igreja. Desapareça qualquer vestígio, portanto, de orgulho ou de vaidade por um crente bem dotado, com várias qualificações e alta capacidade, e como já comentei, desapareça qualquer complexo de inferioridade, alguém achando que não tem condição nenhuma. Aliás, alguém que achar que não tem condição nenhuma está certo. Não tem mesmo, não. Ninguém aqui tem condição nenhuma, por si próprio, de servir a Deus. E se nós servimos a Deus, cada um aqui na sua função e no seu tempo, é porque Deus nos deu condições. Ele tomou a iniciativa pela sua graça e imerecidamente nos capacitou para evangelizar, para pregar, para discipular, para doar, para ensinar, para aprender, para aconselhar, para exortar e tudo isso. Nada vem de nós. Tudo vem de Deus. Eu quero terminar com algumas sugestões e perguntas para reflexão. Você se sente irmão ou irmã fazendo parte de um corpo? Você sente isso? Além de você, não, eu sei, aprendi isso lá na minha aula de batismo. Não, então tem isso não. Você pode ser até muito bom de memória, saber até as passagens, tudo de cor. Eu quero saber se você se sente como o seu dedo faz parte do seu corpo. Precisa do sangue que o coração bombeia para chegar lá na pontinha dele. Você se sente parte deste corpo aqui, Igreja Batista Manancial, ou algum de outra igreja, da sua própria igreja, onde você faz parte? Se você não se sente, meu irmão, você pode até ter entendido o Evangelho e da salvação e ser salvo em Cristo, mas você está no beabá. Beabá do desenvolvimento cristão. Desenvolva. Efésios 4 não quis jogar isso dali, mas ali fala da responsabilidade da igreja crescer. Ela própria. É o aspecto humano. Humano da nossa responsabilidade de crescer. Tem o divino, que é o imprescindível, obviamente. Mas o humano está lá. Segunda pergunta. Você agradece continuamente a Deus pela honra que Ele lhe concedeu em lhe dar dom ou dons e permitir, você como escravo que é, mas permitir de uma maneira graciosa trabalhar de uma maneira nobre na igreja dele, porque qualquer trabalho aqui é nobre. Não, pastor, eu agradeço todo dia a Deus pelo dom que ele tem me dado. Ah, ótimo, qual é o seu dom? Quais são os seus dons? Uma vez identificado o seu dom, ou seus dons, você já o colocou a serviço de Cristo, através da igreja dele? O que você tem feito pela sua igreja? Feito! Pela maneira como você tem utilizado os seus dons, irmão ou irmã, você tem contribuído para a boa saúde ou para a enfermidade da sua igreja? Existem órgãos que são doentes. Aí você vai no médico, faz exame, o médico olha e se lamenta muito. É crônico. Não é mortal, não é fatal, você vai conviver com isso, mas é crônico. A medicina não consegue tratar isso aqui. E tudo indica que assim vai continuar aqui. E este órgão sempre vai ser um motivo para aquele corpo de dor, de incômodo, de fraqueza, de limitação, de uma diminuição de poder produtivo, aquele corpo vai pesar. Que tipo de órgão você é aqui dentro? É um órgão que pesa para a igreja, tem que lhe carregar, pesa. Tem que estar suportando as dores que você provoca. Tem que estar medicando o tempo todo. Puxando energia do corpo só para fazer você funcionar mais ou menos quando está num grande momento de crise. Ou você é aquele corpo saudável que contribui para um órgão saudável, que contribui para um corpo forte. Também saudável. Enérgico. Para Cristo. Para o trabalho dele, gente. Que este é o assunto aqui. Se todos fossem como você, qual a saúde desta igreja? Qual a profundidade que esta igreja teria em termos de doutrina, de ensino, de vida cristã, de exemplo, de dedicação, de generosidade, de disposição de um para com os outros, de amor? Qual seria a saúde da sua igreja medindo por você? Cada um vai ter que responder para si próprio esta pergunta. E eu sei que devo ter tocado num ponto delicado e sofrido para alguns quando eu pergunto qual é o seu dom. Porque 25 anos de crente já é suficiente para ter visto muitos crentes dizerem: eu não sei qual é o meu dom. Sabe o que eu vou lhe dizer? Não fique triste, não. Não fique triste, não. E nem fique obstinado em descobrir o seu dom. Tem que descobrir meu dom. Tem que descobrir meu dom. Vou fazer daquilo quase uma obsessão. Não! Esqueça. Esqueça que eu lhe perguntei qual é o seu dom. Pronto. Não perguntei, não. Vá se dispondo a servir na igreja. Vá trabalhando. Vá indo. Ah, vim falar que está faltando um pessoal ali, das crianças. Ah, eu posso dar uma aulinha. Uma. Tá aquela aulinha. Ah, eu soube que caiu lá o ventilador. Eu sou bom de eletricidade. Não, quer? Vai, ajeita lá. Vai ajeitando o ventilador. Vai contribuindo. Entra no coral, se você tem um jeitinho aí. O pastor Kelso é rigoroso, mas ele aprovou. Vai lá. Vai tocando, irmão. Porque um dia você vai olhar para trás e vai dizer: puxa, que maravilha, eu tenho servido nesta igreja. Se não de uma maneira muito clara, eu sou o melhor cantor da igreja, eu sou um pregador, isso, aquilo, mas eu tenho servido em vários pontos, em várias áreas, tenho ajudado aqui, ajudado ali, aí gosto de fazer aquilo, eu sou muito irrequieto, já não gosto mais, faço outra coisa. Não tem problema. Não tem problema. Deve ter algum órgão aí que tem um tipo de funcionamento diverso e classificado que muda com o tempo, eu não sei. Eu sei o seguinte: crente não é para estar angustiado. Muito menos atrás de um dom. Não, se você sabe, e eu perguntei, e você sabe qual é o seu dom, para aqueles que sabem. Por quê, pastor? Para jogar sobre eles a responsabilidade de desenvolver. Aí eu quero ser forte com os que sabem. O seu dom, e sabe para onde desenvolver. Quero jogar um peso enorme para você crescer. Mas os que não sabem, estão ainda de uma maneira indefinida nesse assunto, não quero angustiá-los, nem devo angustiá-los. Muitíssimo ao contrário. Tranquilize-se. Não precisa descobrir. Mas que nunca sirva como desculpa para não servir, nem que seja ajeitando o ventilador, ou em qualquer área da igreja, desculpa para não servir, o fato de: eu não sei qual é o meu dom, estou esperando aqui. Aliás, crente gosta muito de fazer isso. Eu tenho orado muito a Deus, olha só, a Deus, para Ele me dizer qual é o meu dom. Não é Ele que dá?
É.
Não é Ele que responde orações?
É.
Então, já entendeu onde é que Ele colocou a culpa de não servir a Cristo na igreja? Deus, Ele pede, Ele procura. Deus não dá, Deus não mostra, Deus não revela, e o tempo vai passando e você sendo um peso na igreja de Cristo, consumindo energias que poderiam ser revertidas através do seu próprio trabalho para a honra e glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se disponha, vá se dispondo e vá fazendo mesmo de maneira diversa e salpicada aqui e ali algum trabalho na igreja. Faça! Quando eu digo na igreja, não é aqui entre quatro paredes, não. É falando lá para o seu amigo lá fora. É você sendo um crente correto e não perdendo a chance de dar um testemunho mesmo pequeno. Não é só aqui dentro, é claro que não é só aqui dentro. Nós funcionamos é lá fora, muito mais que aqui dentro. Quantas horas você vive lá fora e quantas horas você fica aqui dentro desse prédio por semana? Então é lá fora, no seu trabalho, você vai servir a Cristo lá fora, trabalhando. E aqui também, os dois, esse complemento. Fica o desafio. Ontem, conversando com alguém, eu disse, a nossa frequência média nas sessões é 80, 90. Quando tem muito, tem 115, 120, aliás, hoje tinha 117. Mas, geralmente é 80, 90. Ah, ótimo, 80 pessoas, é um bocado de gente, é. Quantos membros a igreja tem? 250. Então a igreja tem 3 vezes mais membros, órgãos, que fazem parte deste corpo. 2/3 não vêm às sessões onde se resolve os negócios. Os assuntos mais importantes desta igreja são tratados aqui nas sessões. Faltando a ideia, faltando, claro, isso é falta de noção de corpo, puramente. E essa noção está sendo cada vez mais diminuída entre os crentes hoje. Não é só dessa igreja, não. Isso é generalizado, infelizmente. Tudo que é pastor aí reclamando de falta de compromisso, falta de compromisso do crente com a sua igreja. Se não quer ser membro, saia. Não quer ajudar, não quer cooperar, não quer se envolver de uma maneira mais profunda, saia. Passa o tempo sem ser membro de igreja nenhuma, que não é bom. Mas pior é ser um membro que não contribui. Ah, eu sabia que o pastor ia acabar falando em dízimo. O que está falando em dízimo aqui? Contribua com sua vida, com seu serviço, com a sua inteligência, com seu dinheiro, com a sua cultura, ou com sua ignorância, não importa, mas com sua vida, com seu corpo. A Deus. Fica o desafio, irmãos. Peçam a Cristo, através do Espírito Santo dele, que ele lhe conceda mais entendimento das coisas espirituais e mais, além do entendimento, fidelidade para sentir-se, eu estou falhando com o pastor Mauro. Que pastor Mauro? Com Cristo, porque a igreja é corpo de Cristo, não de ninguém aqui nesta terra. Eu quero encerrar falando com você, meu amigo, sem Cristo. Que pena que você não tenha nenhum dom para oferecer a Cristo. Pastor, agora o senhor deu uma fora grande. Grande. Eu não tenho dom para oferecer a Cristo? O senhor já viu eu cantar? Não. Aqui, reúne os cantores aqui tudinho, eu chego nem perto da minha voz belíssima. Isso é chamado. Desde que eu nasci, o pessoal vem dizendo que eu tenho um dom da música. É porque a palavra dom é usada também no sentido de uma capacidade pessoal, com certa. Uma certa habilidade, e é usado nesse sentido mesmo, mas, no sentido que eu falei de dom, com uma capacitação do Espírito Santo, graciosa para o crente servir na igreja, nesse sentido, meu amigo, infelizmente você não tem um dom espiritual. Sabe por quê? Porque quem dá é o Espírito que habita no crente, e quem não tem Cristo não é ainda a habitação do Espírito. E sabe por que eu digo isso? Para lhe animar a buscar Cristo. me desafiar, no bom sentido da palavra, a querer também ser uma habitação do Espírito. Ai, como eu quero, pastor. Quer dizer que essa minha capacidade grande de cantar não é um dom espiritual nesse sentido? Não. Mas eu queria que fosse. Eu não posso. Deus não pode usar isso para a glória dele? Pode. Mas você vai primeiro conectar-se com Deus. Porque você está cortado de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, que o homem foi cortado de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Procure conhecer mais o ministério, a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E se entregue a Cristo. Como cada um de nós aqui fez. E aí passou a ser, de fato, nova criatura em Cristo. Aí começou a receber fruto do Espírito, que é, eu não vou explicar hoje o que é, mas dom, ou dom do Espírito, capacitação para serviço. Aí nós começamos a servir a Cristo plenamente. Então eu lhe convido, amigo, amiga aqui, que reflita nisto e que você pense, puxa vida, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, todas as minhas habilidades, e o pastor disse que não é para a glória de Deus, no sentido mais pleno da palavra, tudo é para a glória de Deus, mais consciente, e que ele aceita como serviço de alguém que tem comunhão com ele. Não é assim, não. Não é assim. Só com Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cai a Deus? Ótimo. Vá. Mas tem que ser através de Cristo. E graças a Deus que é através de Cristo, porque é um Senhor absolutamente maravilhoso e bondoso, que nos dá até a graça de sermos habilitados para servi-lo e até enchê-lo, como diz lá, nós enchemos a Ele próprio. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra. Talvez um pouco dura, mas desafiadora, de alguém que nota com o coração pequeno o aumento da falta de compromisso do mundo atual cristão, cristão no sentido bíblico da palavra. A Igreja Batista Manancial, infelizmente, não é exceção. E nossa força em Cristo poderia ser muito maior, se todos procurassem servir através dos seus dons, sabendo ou não que dons são esses, mas servissem, se dispusessem, cooperassem, frequentassem, se envolvessem, Senhor. Seria tão bom ver aí uma explosão da quantidade de grupos satélites agora na coordenação do irmão Wendes. Dobrasse o número de grupos satélites, pessoas se envolvendo, querendo participar. De toda maneira, cada um do seu jeito, cada um na sua característica, no seu defeito, na sua qualidade, na sua força, na sua fraqueza, cada um do seu jeito. Ó Senhor, todos são valiosos a Ti. Todos foram alvos do amor dEle na cruz. Todos nós. Que todos nós possamos entender isto e viver isto para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a beleza deste corpo, para a saúde deste corpo que é a igreja local, no caso de Igreja Batista Manancial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.